FM.
A gente fomos no shopping, pra moda a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim. Até que tava gostoso, mas eu prefiro aipim. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Quanta gente, oba, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Bahia! Vamos lá. Xuxa, xuxa, opa. Onde é que entra, hein? Esse tal shopping sente é muito legalzinho pra levar as namoradas e dar uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andaimes pra pegar um cinema. Deixo a Cinegue, Tom Ben o Van Jane. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Vem forte, vem forte.
Justify.
bosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you.
Sonora. Sonora.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face. And I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money.
Yeah. Mundo Livre, Mundo Livre.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
Mm-hmm.
She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz.
Don't know that I will, but until...
Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O Bom Gestor Público de hoje apresenta o projeto Equidade e Transparência no Processo de Regulação. Desenvolvido pelo município de Prudentópolis, a iniciativa garante o acesso de forma equitativa, transparente e eficiente aos serviços de saúde para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com o programa, a fila para consultas especializadas diminuiu em 52% e a lista prioritária em 81%. A iniciativa foi regulamentar o acesso do usuário ao especialista, além de qualificar as filas de espera. Sônia Maria Schirlo, diretora de atenção especializada, afirma que, além de diminuir as filas, o projeto reduziu custos.
Além da diminuição, a gente teve uma qualidade dentro dessa fila, para conseguir dar acesso para aquelas pessoas que realmente precisavam de uma forma mais eficiente e ágil. A gente teve redução de custos para o município com exames e procedimentos desnecessários que deixaram de ser realizados.
Antes da qualificação da fila, 4.119 usuários aguardavam consultas especializadas. Após, o número caiu para 1.958. Enquanto isso, a lista prioritária diminuiu de 804 para 153. Fernanda Spodaric, beneficiária do projeto, afirma que o programa melhorou muito a saúde no município.
Ia ver a posição de fila dela lá, mas tinha que enfrentar todo aquele povo, aguardar chegar a vez. E quando era chamada, tinha que pegar a senha novamente para poder pegar a guia da consulta. Então demorava muito, às vezes perdia meio dia.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2025, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio conta com diversas categorias. O Equidade e Transparência no Processo de Regulação foi coroado com o Certificado de Reconhecimento. Juarez Nelson Antônio, vice-prefeito de Prudentópolis, comenta que o prêmio deixa o município no topo do estado.
A gente fica feliz, né? Nós ficamos muito felizes com a saúde em Prudentópolis também. Nosso município fica no topo do estado aí.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná.
O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que reestrutura parte do Serviço Público Federal. São 24 mil novos cargos efetivos criados, quase metade para a área de educação. Ficou assim, 6 mil cargos de professor do Magistério Superior e de Analista em Educação para as universidades federais, 16.300 cargos de professor do Ensino Básico e Tecnológico Técnico em Educação e Analista em Educação, nesse caso para as instituições de ensino da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 1.500 cargos de Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico e de Justiça e Defesa do Ministério da Gestão, além de 200 cargos de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária e 25 de Técnico da Anvisa. Isso vai beneficiar também servidores com formação em áreas como Administração, Contabilidade e Biblioteconomia, que vão passar a integrar uma carreira única com lotação no Ministério da Gestão. Eles serão reenquadrados. Foi uma grande votação no plenário do Senado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e a ministra da Gestão, Esther Dueck, acompanharam. Segundo o líder do governo no Congresso e relator da proposta, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, 270 mil servidores serão beneficiados de alguma forma.
Bom, primeiro, é o maior plano de reorganização e valorização do serviço público da história do país. São 270 mil servidores que serão beneficiados por esse plano. Tem pelo menos 21 carreiras que serão reorganizadas. Algumas dessas carreiras esperavam por isso pelo menos há 30, 40 anos.
Os impactos, segundo o relator, o senador Randolfe Rodrigues, serão de 5,3 bilhões de reais este ano. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga da justiça e da lei. Particularmente da lei que foi batizada com o nome de uma mulher que sobreviveu a uma tentativa covarde de feminicídio. Mas graças à sua resiliência, essa mulher vem empreendendo uma luta coletiva pelo nosso direito a uma vida sem violência através da Lei 11.340, que não por acaso foi batizada com o seu nome em 2006.
Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, a Lei Maria da Penha está com mais de mil. Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, se bater agora leva é cadeia pra mais de mil.
Pois é, quem acompanha o nosso programa bem sabe que desde a sua criação, a Lei Maria da Penha vem sofrendo ataques de todo lado. Não por acaso, em resposta a todos esses desatinos, há 2 anos, o movimento Juntas por Maria da Penha deu uma resposta às fake news e às ameaças contra a nossa ativista e escritora Maria da Penha, Maia Fernandes, numa homenagem feita no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Na época, então, com 79 anos, Maria da Penha, apesar das limitações de saúde decorrentes da violência sofrida, à época, Maria da Penha, então, com 79 anos, vivia reclusa, sob escolta cedida pelo governo do estado do Ceará e com medidas protetivas de urgência contra seu agressor, que era o seu ex-marido mesmo, que, não satisfeito em deixá-la tetraplégica, passou a difamá-la e intimidá-la por meio de violência digital. A partir daí, o movimento Juntas por Maria da Penha levou o caso aos tribunais. E, felizmente, podemos, nesta edição do Viva Maria, comemorar a notícia de que o Ministério Público do Ceará aceitou a denúncia contra o ex-marido de Maria da Penha, bem como dos 3 acusados por campanha de ódio contra essa mulher, que, como bem disse o Instituto Maria da Penha em nota publicada ontem, é um símbolo vivo da luta contra a violência doméstica. Defender a verdade sobre sua história é também defender a memória de uma conquista coletiva que salvou e continua salvando vidas. O Instituto Maria da Penha segue ao lado das mulheres brasileiras na luta por dignidade e justiça, e o nosso programa gostaria muito de celebrar essa importante vitória na voz do cantor, compositor e cordelista Tião Simpatia, que também é membro do Instituto. Salve, salve, meu amigo!
Salve, salve, Mara Régia, salve, salve todas as Marias brasileiras, todas as mulheres brasileiras, todas as mulheres do mundo. Permitam-me fazer uma saudação especial em nome de Maria da Penha Maia Fernandes, esta mulher que mudou a Constituição do país devido à sua luta, que transformou sua dor em luta, em conquista, e que esse ano de 2026, 7 de agosto, a lei completará 20 anos de sancionada. É uma grande conquista. O Brasil, a partir desse momento, tem um novo marco, principalmente por conta dos 20 anos da Lei Maria da Penha e por conta do grande esforço institucional que o governo brasileiro está fazendo para dar um grito coletivo de enfrentamento à violência contra as mulheres, a partir dessa série de programas e ações que estão sendo anunciadas agora no decorrer do mês de março, o governo passa a ter um trabalho de forma estrutural no combate, no enfrentamento à violência contra a mulher. Muitas ações pontuais estão sendo feitas, inclusive pelo terceiro setor, por muitas instituições, mas de fato o que vai quebrar esse ciclo é uma ação orquestrada de forma estrutural com todas as instituições, com todas as entidades do terceiro setor, da iniciativa privada, para uma nova tomada de consciência coletiva por parte da sociedade de que a partir de agora não é mais aceitável, normal, nem banal a violência contra as mulheres. Então, a gente está muito otimista. Inclusive, dia 25 será lançado em Brasília, já foi anunciado agora nesses eventos mais recentes, mas será lançado oficialmente o programa Maria da Penha Vai à Escola. E nós temos a felicidade de já fazer esse trabalho, na verdade, o que o governo está institucionalizando agora, a gente já vem fazendo, na verdade, há 20 anos, desde a Lei Maria da Penha, que eu comecei esse trabalho nas comunidades, juntamente com Maria da Penha, sobretudo nas escolas, no qual nós já contemplamos mais de 100 mil alunos de forma direta, com apresentações da Lei Maria da Penha Cordel de forma presencial. Só em Teresina, onde implantamos o projeto de 2014 a 2019, foram 80 mil alunos. Aqui na rede educacional do estado do Ceará, já foram cerca de 40 mil alunos, né? E agora, no decorrer do mês de março, nós temos uma série de atividades programadas para as escolas da região do Sertão Central, dos Inhamuns, do Cariri, onde cerca de mais 20 escolas receberão o projeto. A partir do dia 11 já estarei iniciando essas ações e de forma muito simbólica nas escolas daquela região. E tive a felicidade de, na minha passagem por Brasília, agora nos dias 4 e 5, de fazer um grande evento, que foi o Movimente, que é um evento de empreendedorismo, empoderamento da mulher, promovido pelo SEBRAE do Distrito Federal, e que foi muito produtivo. Maria da Penha fez a palestra magna, eu fiz a parte artística, foi lindo, foi maravilhoso. E no dia 5 tivemos uma agenda no Palácio do Planalto com o presidente Lula, onde fomos recebidos com muito carinho. Interessante como ele afagou assim a face de Maria da Penha, como se estivesse afagando a face de Dona Lindu. Aquilo foi muito simbólico, aquele gesto nos deixou muito emocionados, e ela ficou muito feliz também, ficamos todos felizes com a receptividade do presidente. E fizemos uma visita ao Senado Federal, onde Maria da Penha foi homenageada, fizemos uma visita à Procuradoria da Mulher do Senado Federal, a convite da senadora Augusta Brito e outras senadoras que fizeram presentes, enfim, uma série de ações que estamos desenvolvendo, estamos participando no decorrer do mês de março. É isso, Mara, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho que você sempre nos dá e pelo espaço que você sempre nos dá no seu programa para que a gente possa dizer as nossas ações. Eu quero fechar dizendo o seguinte: as mulheres são as flores do jardim das emoções, as pilastras das famílias e das realizações. As mulheres são canções que os anjos vivem cantando, e o mundo está precisando de mais flores, menos canhões, mais homens, menos machões, pois mulheres não são apenas mulheres, são flores, são poesias, são canções. Viva Mara, viva Maria, viva as mulheres do Brasil e do mundo. Um abraço do Tião Simpatia.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.
Um pedido de vista feito pelo ministro Cássio Nunes Marques adiou pela segunda vez a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Nesta terça-feira, o TSE retomou o julgamento com o voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, que havia pedido vista em novembro do ano passado. O magistrado seguiu a relatora, a ministra Maria Isabel Galotti, e o placar está em 2 votos pela cassação do mandato e declaração de inelegibilidade de Cláudio Castro. O governador do Rio de Janeiro responde por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. Segundo o Ministério Público Eleitoral, Castro obteve vantagem na contratação de servidores temporários, sem amparo legal e na descentralização de projetos sociais, ao enviar recursos para entidades desvinculadas da administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Ao votar, o ministro Antônio Carlos Ferreira citou que a atuação do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro sobre a denúncia ocorreu de ofício, com auditorias iniciadas a partir de notícias veiculadas na imprensa. Ferreira citou também os valores exorbitantes de repasses para contratações irregulares na CEPERJ, Fundação Centro Educacional de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, e na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
As provas coligidas, decretos, atos normativos e relatórios do TCE demonstram que as descentralizações orçamentárias imbricadas com a CEPERJ e o UERJ foram na ordem de 600 milhões de reais, cerca de 460 milhões de reais da CEPERJ e 140 milhões de reais da UERJ, ou seja, mais de R$500 milhões, valor muito superior ao limite de gastos para candidaturas a governador nas eleições de 2022, quase R$18 milhões, cerca de 30 vezes o teto de gastos.
Com o pedido de vista de Nunes Marques, o julgamento foi interrompido. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, marcou nova sessão para análise do caso em 24 de março. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Projetos de lei voltados para a proteção de mulheres foram aprovados na Câmara e no Senado nesta terça-feira. As duas casas pautaram propostas para o enfrentamento à violência de gênero. Uma delas, aprovada na Câmara, prevê a aplicação de tornozeleira eletrônica para agressores em caso de violência doméstica, visando a proteção das vítimas e a prevenção de novos episódios de agressão. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, relatou a experiência de implementação da tornozeleira em agressores no estado dela.
Que, no Rio de Janeiro, todas as mulheres que estão monitoradas por tornozeleira, pasmem, de outubro de 2023 até a presente data, deputada Laura Carneiro, sabe qual é o índice de morte dessas mulheres? Zero. Ou seja, a tornozeleira tem seu efeito.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, também ressaltou como a medida pode salvar vidas.
Essa medida protetiva de monitoramento eletrônico salva vidas e salva muitas vidas. Das 869 mulheres que estão atendidas por essa medida protetiva, todas estão vivas. Todas. Uma política 100% eficaz, em que o agressor fica tornozelado, a mulher ganha o celular e quando ele rompe o radar da medida protetiva, a polícia é imediatamente notificada e vai salvar aquela vida. Esse é o projeto do Rio Grande do Sul.
Os deputados aprovaram ainda um projeto que torna obrigatórias campanhas informativas e educativas para enfrentamento à violência doméstica contra a mulher em veículos de comunicação. Essa proposta, assim como a de uso de tornozeleiras pelos agressores, vão para análise do Senado. Já os senadores aprovaram um projeto que busca impedir que vítimas de violência doméstica sejam pressionadas a desistir da queixa contra o agressor. Assim, audiências de retratação previstas na legislação só vão poder ser realizadas quando houver manifestação expressa da mulher. O texto vai para a sanção do presidente Lula. Outra proposta que passou no Senado cria um programa de prevenção e assistência às mulheres agredidas, chamado de Antes que Aconteça. Esse projeto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O laudo da perícia no corpo da policial militar Gisele Alves Santana, morta no último dia 18 de fevereiro em São Paulo, apontou lesões na face e região cervical. Gisele foi encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento em que morava com o marido, o tenente-coronel da PM, Geraldo Leite. o laudo do IML, realizado após a exumação do corpo na última sexta-feira, indicou lesões contundentes por pressão digital e escoriações compatíveis com arranhões e marcas de unhas. O advogado da família da vítima, José Miguel da Silva Júnior, avalia que a indicação de marcas no pescoço da policial militar Gisele Alves Santana é um fator determinante no caso.
Aí é o entendimento meu, com os outros elementos de prova, corrobora o feminicídio. Esta marca, ela é um fator preponderante. É uma esquimose de dedos, né? De como segurou a pessoa com a mão.
Entre os indícios que levam à tese de feminicídio, segundo o advogado da família da vítima, está o testemunho de uma vizinha que ouviu um disparo da arma de fogo cerca de meia hora antes de o marido da policial chamar o resgate. Também chamou a atenção o relato do tenente-coronel de que estaria tomando banho no momento do disparo e a forma como a arma foi encontrada na mão da vítima.
Um ponto chave na investigação de que por que que ele tinha que tomar outro banho. Os socorristas, ao chegarem, não viram o banheiro molhado. Tem outros depoimentos de socorristas que, ao chegarem ao local, já falaram: opa, isso aqui tá meio estranho para suicídio. Tanto é que tiram uma foto dela com a arma na mão. A arma tá grudada na mão dela. Mulher, com a mão geralmente pequena, realiza um disparo, com certeza vai perder os sentidos, a arma vai cair colada na mão dela. Né?
Inicialmente, o registro policial sobre a morte, causada por um tiro na cabeça, indicava a hipótese de suicídio, relatada pelo marido de Gisele no dia da morte. Posteriormente, o caso passou a ser investigado como morte suspeita. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a autoridade policial aguarda os laudos referentes à reconstituição e à exumação do corpo da vítima e que os detalhes serão preservados devido ao sigilo judicial. A defesa do tenente-coronel Geraldo Leite foi procurada, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Com colaboração de Camila Boin, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Estudantes do Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, realizaram nesta terça-feira um ato contra a prática de assédio na escola. De acordo com eles, a conduta tem sido frequente. O protesto ocorreu após denúncia de uma estudante da escola de estupro coletivo, cometido em janeiro por 4 homens e 1 adolescente em um apartamento em Copacabana, na zona sul da cidade. 2 dos acusados do crime também são alunos do colégio. Um deles é Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, filho do ex-subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do Rio de Janeiro, José Carlos Simonin, que foi demitido após a repercussão do caso. O outro, menor de idade, não teve um nome revelado. Ana Belarmino, estudante do colégio, relata que muitas alunas têm medo.
A gente tem medo real, na verdade. A gente tem até medo que aconteça alguma coisa com a gente. Não por causa do colégio. O colégio não é o nosso inimigo e eu acho que isso tem que ficar muito claro. Meu medo, na verdade, é que a gente sofra alguma retaliação, tanto virtual quanto, enfim, presencial mesmo. Esses movimentos, movimento Red Pill, os movimentos reacionários.
A estudante também fala sobre o silenciamento em torno do tema do assédio no ambiente escolar.
Quando a gente fala sobre silenciamento também, a gente fala sobre o movimento que ele acontece por conta desse desrespeito que tem os movimentos reacionários com o Colégio Pedro II, de não criar espaços para o debate de gênero e sexualidade dentro da escola. Porque, assim, se existisse, de fato e efetivamente, como em algum momento, em um momento curtíssimo, existiu o debate de gênero e sexualidade dentro do Pedro II, a gente não teria o problema de uma aluna, por exemplo, como foi falado na entrevista do Fantástico, não sabendo que tinha sido abusada pelo Vitor Hugo.
Os manifestantes relataram ainda dificuldades na aprovação de uma comissão voltada ao enfrentamento do assédio na escola. O assunto é debatido desde 2022 e a criação da comissão foi aprovada somente nessa segunda-feira. A pressão agora é para que, de fato, a ideia saia do papel. Priscila Bastos, professora do Pedro II, integrante do Sindicato dos Servidores e Servidoras do Colégio, explica a situação.
O entrave maior, né, entre a nossa proposta, que a reitoria apresentou, que a gente cria na nossa proposta uma comissão permanente de acolhimento e enfrentamento a essas questões de assédio e discriminações dentro da escola. Paulo, uma comissão descentralizada, que não depende de qual é o gestor ou da vontade individual, né, do servidor de tratar do QEMA. Não, é uma institucionalização de um espaço específico para fazer o acolhimento, para incentivar as políticas de prevenção e mais, para fazer o monitoramento.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que investiga mais dois casos de estupro cometidos contra alunas adolescentes do Colégio Pedro II e praticados por integrantes do mesmo grupo. Uma das denúncias envolve uma menina que tinha 14 anos na época e que agora está com 17. Em nota, o Colégio Pedro II manifestou repúdio à violência praticada e se solidarizou com as estudantes. O comunicado afirma ainda que os episódios são absolutamente incompatíveis com os valores da instituição e informa que foi instaurado um processo disciplinar em relação aos casos. O colégio disse ainda que não há silêncio institucional e que o assunto tem sido objeto de debate e fóruns da instituição. A reportagem procurou a defesa de Vitor Hugo Oliveira Simonin e de seu pai, o ex-subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, José Carlos Simonin, mas não conseguiu contato. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Médicos ginecologistas e obstetras frequentemente são os primeiros profissionais de saúde a terem contato com mulheres vítimas de violência nos consultórios e nos atendimentos de urgência. A constatação é de um levantamento inédito da FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, divulgado nesta terça-feira. De acordo com a pesquisa nacional, 8 em cada 10 médicos especialistas no cuidado com a saúde da mulher relatam que são os primeiros a receber as queixas ou identificar casos de violência contra a mulher. A violência psicológica e emocional foi a forma mais recorrente percebida nos atendimentos, citada por cerca de 83% dos médicos entrevistados. A violência sexual veio em seguida, com 50% das menções. Casos de violência física foram citados por 35% e patrimonial por 25%. Para a médica Roseli Nomura, diretora administrativa e membro do Núcleo Feminino da FEBRASGO, o enfrentamento à violência sexual, por exemplo, esbarra na falta de uma ampla rede de apoio e de encaminhamentos.
Muitas vezes falta um fluxo de atendimento claro, estruturado, que dê apoio para um atendimento de saúde ou até para um atendimento legal. Por vezes a gente vai precisar, por exemplo,